Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos demais vereadores. Convido os senhores vereadores para que possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do senhor Loy, né, Luiz de Castro, funcionário público aí por muitos anos na Prefeitura Municipal. Sou proteção de Deus, declaro aberto o trabalho do presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leitura das proposições em pauta.
Bom, nós temos só a indicação número 54 de 2015, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, o vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando a pedido dos moradores da rua Demir Cesário Leite, criada pela Lei Municipal número 1186/2013, que sejam tomadas as devidas providências para instalação de postes na referida via, visto que, segundo informações, os mesmos já teriam sido adquiridos pela Prefeitura, faltando apenas os trâmites legais junto à CEMIG para suas instalações. Solicita que seja dada especial atenção a essa solicitação devido à quantidade de moradores que residem nessa rua, em torno de 20 famílias, dentre as quais encontram-se crianças, não podendo ficar os moradores sem o fornecimento de energia em suas residências. Sala das sessões, 11 de agosto de 2015, Sebastião Leonardo Mesquita, vereador. Então, senhor presidente. Em relação aos projetos, nós não temos nenhum em pauta. O velho de comentário número 13 aguarda aparecer das comissões permanentes. Então, para hoje seria este comunicado, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Reiterando aí, gente, o convite aí da promotoria, coordenador regional aí, doutor Bergson Cardoso Guimarães, promotor de justiça, ele faz um convite para casa aí, para os vereadores que estiverem à disposição de comparecer na reunião pública no auditório do SESC Senat, no dia 13 de agosto, quinta-feira, agora próxima quinta-feira, às 13h30, uma reunião com relação à estruturação aí, técnica dos codemos municipais. Aí, né? O vereador Zé Marcelo, que já tem acompanhado essas reuniões, alguma coisa, se tiver disponibilidade de comparecer, seu vereador. Eu, infelizmente, não vou poder, eu tenho uma audiência marcada para esse dia às 14h, e a reunião inicia às 13h30.
fazer o possível, Mila.
Perfeito, senhor. Então, com a palavra franca, ó, 13h30, isso. Com a palavra franca, senhores vereadores aí. Vereador Lindo Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, a população aqui presente. Eu peço permissão, presidente, para lá sentar-se na cadeira. Eu queria abrir a minha fala. É um pedido do nosso colega Claudimar, que está aqui sentado aqui, sobre um acostamento. Se pudesse a gente entrar em contato com o órgão competente, ali na Camargo Correia, próxima à Rodolatina. Porque ali eu trabalho ali, no meu turno, só no meu turno, passa 40 carretas no meu turno, das 3 às 11. Então está passando a faixa de 100 carretas para abastecer com nós lá. E essas carretas, quando ela vai carregar na Camargo, ela passa direto, não tem problema nenhum. Mas agora a Rodolatina adotou lá um jeito lá de trazer a carga da Camargo para o trevo. Então essas carretas, elas ficam o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. Elas vêm de Lavras e ela não tem um acostamento ali adequado. Ela corta a rodovia, ela entra no trevo contrário. Vocês mesmo aí já devem ter pegado uma carreta atrás, que é o maior perigo. E eu acho que está fácil nós resolver esse problema. Ali na entrada da Camargo Correia, é só fazer um acostamento ali de 20 metros por 7 de largura. As carretas vão encostar, parar, quem quiser passa, para depois ela retornar. E é uma boa para nós, porque ali pensa assim, é difícil, mas aquilo ali vai salvar a vida de parente nosso, irmão, mãe ou colega da gente que desce correndo ali, que ali está o maior perigo. Então, nós vereadores aqui, correr atrás disso aí e ver se ajeita isso aí pro Claudimar ver. Muito obrigado.
Vocês fazem um encaminhamento da comum acordo com seus vereadores, DE, né? Para ver se há possibilidade de tomar alguma providência com relação a isso.
Então aí põe, presidente, o movimento de carreta ali está violento por causa da Rodolatina. E agora vai passar ali agora a central da Rodolatina, vai sair tudo de lá, até um polícia rodoviário estava conversando com nós lá, que vai ser uma boa, que está saindo lá de perto do posto do aeroporto, está trazendo transtorno. Vai passar todinho para aquele lugar ali agora, está construindo uma obra enorme.
Vereador, isso aí, senhor presidente, tem que comunicar a Polícia Rodoviária também para tomar providência também, porque a Polícia Rodoviária consegue fazer pressão no Departamento de Estrada para fazer isso lá. Então a Polícia Rodoviária comunicar a Polícia Rodoviária para fiscalizar, porque eles estão fazendo manobra irregular. Outro dia eu vim de Lavras à noite, tinha uma carreta parada ali quase em frente, entra para Metal Ar lá, eu apontei ali, eu vi a carreta em tudo. Tudo contra a mão, entra e...
Por várias vezes ali, eles descendo, a hora que eles passam no primeiro radar ali, eles já entram à esquerda ali, entrando para dentro da Rodolatina, sem... E até mesmo ali, porque, como disse ali, até as próprias condições do trevo ali, é impossível daquela carreta entrar, fazer o trevo entrando para Camargo Correia e voltá-la para dentro da Rodolatina.
E eles estão fazendo, e eles fazem no trevo, chega no trevo ali, não tem jeito, eles quebram no trevo, triste, e volta no que
é trevo. Então, fazer essa peça, eu tenho certeza que os senhores vereadores, todos aí, estão como um acordo, né? Vamos fazer esse encaminhamento, senhor vereador. Vereador Fábio Mesquita.
Professor, para falar da mesmo. Boa noite, senhor presidente, à mesa legislativa, boa noite aos senhores vereadores, aos nossos servidores da Câmara, ao assessor jurídico, que é um prazer cumprimentar pelo dia do advogado, ele, o vereador José Marcelo, que está presente, parabéns pelo dia de vocês. E apenas comunicar aos vereadores que eu estive reunido com o secretário de obras, pedindo a respeito do serviço que deve ser feito aí, ele sempre prontificou, hein? Provavelmente amanhã pode estar atendendo o serviço ali, frente ao armazém do senhor Geraldo. Um buraco que está causando transtorno ali com os usuários do ônibus, a hora que chega. E também se estava buraco na cidade aí, que está precisando de serviço. Eu tive conversando com ele, foi satisfatório a reunião. E pedi aos seus vereadores aqui, como é de conhecimento de todos, que a LOAS, o orçamento deve estar chegando à Câmara. E é um orçamento que a gente se preocupa muito, eu tive conversando com o pessoal também, hoje estiveram lá na empresa responsável. E um orçamento que é final de gestão. Então a gente tem que estar bem analisado, tomar bastante cautela, bastante cuidado. Estivemos conversando agora há pouco com alguns vereadores, até mesmo a respeito do bairro lá do Ipiranga, a respeito daquele serviço que deve ser feito lá. E se possível, depois que o orçamento chegar, de repente a gente até conversa com o prefeito, pode estar vindo aqui, para a gente estar conversando junto, a respeito do seu orçamento, uma vez que muitas coisas a gente não pode causar gasto ao município, mas as indicações, de repente, devem ser feitas, né? Porque o orçamento é uma questão de... eu considero a maior lei dentro do município. Então tem que ser bem analisado e, se puder, a cooperação de cada vereador, acho que é muito importante para estar analisando a subvenção. Boa noite a todos.
Vereador Carlos Barbosa.
O presidente, eu peço a permissão para sentar. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, ao assessor jurídico aí, doutor Zé Ed, ao assessor da Câmara, a todos aqui presentes. Quero só fazer um agradecimento aí. Eu fiz um pedido aqui na reunião passada a respeito de limpar a beira das estradas. Pelo que eu vi, o secretário de obras já tomou providência, já está roçando. Então a gente pede também, está atendeu, acho que a gente tem que agradecer. O chefe de gabinete também já tomou providência a respeito da chapeira lá do cartão de ponta da Serra. Por enquanto, parece que não pôs o cartão de ponta lá ainda não, relógio de ponta não. Mas já tomou providência, já está fazendo ponto por escrito, até que tome essas providências. Então eu quero agradecer as atitudes dele. Só isso, só.
Vereador Sebastião Leoné.
Presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, visitantes, cumprimento pela primeira vez aqui nosso companheiro Edmar. Seja bem-vindo. Nosso funcionário Marinho, acabou de chegar aí. Secretário de Cultura, Flávio, jornalista, Agostinho, boa noite a todos vocês, assessor jurídico, funcionário da Câmara. Gostaria de iniciar minhas palavras desejando a família do senhor Luiz Dolói, que foi um dos primeiros bombeiros, os primeiros funcionários a ser contratado aqui em nosso município, pessoa exemplar, um trabalhador exemplar. Então, a gente tem que desejar muitas conforto a todos os familiares. Depois, eu gostaria também de aqui estar falando um pouco sobre as obras, né, que estão sendo feitas. Essa obra da praça está ficando uma obra muito boa. Os benefícios estão sendo muito bem feitos. E eu tenho que parabenizar os funcionários que estão lá. E parabenizar a administração, né, por as obras que vem realizando no nosso município. E não podemos deixar aqui, mais uma vez, de falar sobre o tratamento da água. Porque essa água a gente não pode estar esquecendo, porque senão se esquecer, para de novo. Então não podemos parar. Quando eu disse aqui que estive lá em Belo Horizonte, o pessoal da Copasa pediu 30 dias para estar fazendo o levantamento e, no máximo, 45 dias estaria assinando o contrato com a população. E hoje eu já fui comunicado que o pessoal está vindo aí para entrar em contato aí com os seus vereadores, seu prefeito, já para estar vendo a possibilidade de estar assinando esse contrato aí com o município. Isso é uma das coisas boas que nós precisamos hoje aqui, esse tratamento da água, porque a água é saúde. Eu acho que sem saúde ninguém é ninguém. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Algumas pessoas podem achar que vai ser ruim, porque a Copasa simplesmente ela cobra com a taxa, mas não é aquela taxa que o pessoal coloca na cabeça, que é bicho de cabeça, não. Ela tem mais ou menos a norma. Eu acho que vai ser mais fácil pagar essa taxa de que amanhã você está sofrendo aí com problema renal ou outro problema. Então, isso aí é uma coisa muito importante que está acontecendo aí. Também estive hoje com o senhor prefeito. Ele está preocupado também com a administração. Portanto, a gente tem um acesso diretamente com o prefeito, no qual ele até comentou do bairro da Piranga. Ele comentou do bairro da Piranga, a gente esteve conversando. Realmente a gente tem que correr atrás para a gente estar assaltando aquele bairro lá, porque o povo também merece isso aí. E hoje é só o que eu tenho a dizer e boa noite a todos vocês.
Palavra franca, o vereador Nelson.
Passa a palavra.
Palavra franca, o vereador Marcelo.
quando começa o jogo de jogos.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, doutor José Edson, nosso assessor jurídico, visitantes. Eu disse que na nossa última reunião, a questão das horas extras, dos plantões dos médicos e também a questão dos cartões de pontos, né? O vereador Carlos já tocou no assunto, já estão resolvendo essa questão do cartão de ponto aí para a pessoa não precisar deslocar para vir bater ponto só na sede do município, na prefeitura, no prédio da prefeitura, né? As horas extras eu comentei, fiz uns comentários aqui e vou repetir. As pessoas que não gostaram, que continuem não gostando. Mas sempre vou bater naquela tecla que merece receber quem realmente faz as horas extras. E nunca vou. E se vier alguma questão aqui que eu já disse aqui, que tem muita gente aí que recebe, já recebeu hora extra e nunca fez, se eu preciso citar nomes, se eu for convocado para isso, eu não vou ter medo nenhum de citar. Ninguém vai me intimidar por causa disso. A mesma coisa é a questão dos plantões. Essa última semana teve um acidente com uma carreta transportando um produto perigoso que tombou lá perto da ponte do Rio Capivari, entre o município de Itumirim e Lavras. E foi fechado o trânsito naquela rodovia. E parte desse trânsito veio passar por dentro do perímetro urbano da nossa cidade. Eu achei um absurdo, no horário por volta de meio-dia mais ou menos, eu vim em casa almoçar e voltando no serviço, passei lá na papelaria para fazer um serviço de banco, lá que tem um caixa. Caminhões, carros de passeio, com a placa lá proibido passar.
Eu vi, senhor presidente.
E diversos caminhões passando lá.
Eu cheguei a questionar com o primeiro caminhoneiro e ele fingiu que nem.
Então, passando lá, criança atravessando na frente, os ônibus da prefeitura, tinha carro parado, os ônibus da prefeitura e os caminhões passando lá. Eu fiquei parado há uns 15 minutos observando aquilo lá. A polícia não estava lá. Desde quando o policiamento está parado ali? E os caminhoneiros passando e não estão nem aí. Então, é um absurdo. Já foi votado aqui nessa casa uma lei para regular o trânsito do município, para a prefeitura fazer um convênio com a Polícia Militar para resolver esse problema do trânsito. Eu não sei como que não aconteceu um acidente. Eu vi criança atravessando no meio de uma, na frente de uma carreta. Tem um funcionário da prefeitura que fica lá, que vai lá, ele coloca as placas. Ele também não tem obrigação de ficar cercando o caminhão, não, porque ele nem não é função dele. Esse cara é auxiliar. Quando era o Sérgio Serpa, o Sérgio parece que ele era mais corajoso, ele não cercava os caminhões, os veículos. Cercava tudo que fosse passar, ele não deixava passar. Inclusive, um dia eu fui passar, ele me cercou. Que eu vim da avenida da chama essa que vai para a Pedra Negra, do poço, para entrar ali para cima da papelaria do Clodô, que eu me veio dar agora porque eu ia passar aqui na Câmara, ele me falou, mas eu ia virar ali, aí me deixou passar aqui ali, você pode virar, deixa passar. Né? Colocou uma placa na rua João Francisco Lopes, na esquina da prefeitura, de contramão. Aí, não pode subir na prefeitura. Mas nessa outra rua ali, em frente ao cemitério do lado do Pedro Chico, sobe e desce toda hora. Na outra, na Casa Pocrião, sobe e desce toda hora. Nessa ruinha lá do Clodô também, perto do Clodô ali, desce caminhão, carro, toda hora para lá e para cá. Quer dizer, se colocou aquela placa ali, por que não fizeram uma sim, outra não, outra sim, outra não? Regulou pelo menos para educando o pessoal. Colocar uma placa, por exemplo, ali na prefeitura não pode subir. Certo? Então ali no Pedro Chico pode subir, no caso. mas não pode descer. Lá no Clodo, lá naquela rua perto do Clodo, é fácil, é só colocar uma placa para o pessoal ficar educando, para ir educando o pessoal. Agora, essa questão de colocar essas placas ali, trânsito impedido, em frente às escolas, e não tem ninguém respeitando, isso aí já está servindo de chacota. Os motoristas passam, vêm a placa, olha lá, e está passando, e não está nem gente daqui de Jaci mesmo. Eu já passei uma vez.
Esse dia lá, senhor...
Tinha placa, mas não tinha movimento na escola. Eu não passo, porque não tinha, já tinha terminado. Então a placa estava lá, as crianças já tinham entrado, a placa já estava lá, eu passei. Mas não podia passar, porque a placa já estava lá. Né? Então, a gente mesmo vê a situação, a gente vê que não está dando nada, a gente também acaba errando. Né? Então, eu acho que já passou da hora da Prefeitura de Jaci arrumar uns agentes de trânsito ou qualquer coisa, fazer um convênio com a Polícia Militar. Sei que a polícia efetiva é pequeno, mas tem que resolver esse problema. É um absurdo essa questão das escolas aí, caminhão passando. Esse lá, acho que foi terça ou quarta-feira, eu achei um absurdo isso lá. Eu falei, gente, vai acontecer um acidente lá. Eu vi gente, o pessoal da escola lá de fora, olhando lá aqueles caminhões passando, como é que nós vamos fazer?
Serão três placas de pare.
Então, não tem condição. É um absurdo isso. Né? Agora, outra coisa que aconteceu aqui em Jaci, que eu achei um absurdo, até liguei para o vereador Sebastião, pedi para ele lá olhar. Aquele pessoal do loteamento Sebastião Rodrigues ali na Lagoinha, foi lá e cortou o meio do asfalto, cortou o asfalto e fez uma canaleta de 10, 15 centímetros de massa de largura para passar a água da rua. Eu achei um absurdo. Eu pensei, qual o ignorante que mandou fazer uma coisa dessa aqui? O burro. Uma canaleta dessa grossurinha, dessa largurinha, num asfalto que passa caminhão para lá e para cá. Toda hora tem polícia. Vai ficar uma com a vassourinha barrendo toda hora. Eu ainda falei, passei para os funcionários que estavam lá. Falei, isso aí não vai durar dois dias. Eu ainda falei, acho que não durou um. Eles liberaram para outro dia, está quebrado. Eu conversei com o Rondinelli, que é o secretário de obras. Falei, não, mas chamar aquilo lá para tirar. Falei, Rondinelli, aquilo lá não funciona. Falei, funciona, né, vereador, Sebastião? Não, mas chamar aquilo lá de cimento armado com Ferrari, ainda vai servir para furar pneu de caminhão, ainda vai ter que pagar pneu de caminhão lá ainda. Ah, não deu. Segunda-feira eu passei, já estava tudo quebrado o trem lá. Quer dizer, é um absurdo. Você fazer uma canaleta dessa largura em cima da rodovia, que tem aquela rua, avenida, tem um movimento lá de caminhão, é dois caminhões passar, vai entupir aquilo lá tudo, de barro, de poeira, a própria poeira do asfalto vai juntando ali. Por que aqui não mandou o pessoal do loteamento limpar a frente ali e eles fazerem uma canaleta de fora a fora antes de fazer a obra? Agora, a população faz um buraco. Agora, o que vai acontecer? A prefeitura vai lá consertar o asfalto? Eles vão ter que consertar aquilo lá. Eu acho que aqui em Jaci tudo pode. Tudo, quase tudo. Não vou falar tudo, não. Quase tudo de errado aqui em Jaci pode. Eu achei uma vergonha aquilo lá. Eu achei um absurdo. Eu parei para falar, mas quem autorizou vocês fazer isso aqui? Foi a prefeitura? Acho que eles pediram lá na prefeitura. Eu não falei, um absurdo. Eu falei que isso não era coisa nem comentar. Um absurdo que eu achei o negócio. Não, vereador Márcio. Aqui eu achei o vereador Sebastião. Aqui eu falei, não, eu vou lá ver isso lá agora. Chegou, mas já estava. Aí cercado de um lado, foi no outro dia, cercado do outro, foi lá ver. Ah, foi segunda-feira, estava tudo arrebentado lá. Quer dizer, pra que fazer umas bobeiras dessas? É um trem que... Né, agora, eu... Você ocupar a tribuna da Câmara para falar que um pessoal de um loteamento foi lá e cortou o asfalto para fazer uma canaleta de 10, 15 centímetros para escoar água, que o passo que a canaleta tem que fazer do lado da entrada do loteamento deles. Será que eles não têm cabeça? Então, é um absurdo. Né? São coisas que acontecem que a gente, nossa senhora, não dá para aceitar, não. Né? Eu não queria nem comentar isso. Tanto eu fiquei com vergonha do pessoal lá. Agora, outra coisa, senhor presidente. Esse projeto de lei que está aqui na Câmara, tramitando na Câmara, na casa, é o tal projeto da funerária que a gente já está falando. A gente está aí terminando o nosso mandato, já passamos do meio do nosso mandato. Eu não estou aqui querendo fazer defesa da funerária São Francisco, não, do qual o nosso vereador Nelson, nosso colega vereador Nelson, é um dos sócios proprietários, parece? Parece não, acho que é, né, vereador Nelson? Nós estamos aqui desde o início do outro mandato do doutor José Maria. Ele está terminando o seu segundo mandato. Por que ele não mandou um projeto desse aqui no primeiro ano do mandato dele? Primeiro mandato dele? Por que será? Agora me manda um projeto. Está certo que tem que... Senhor presidente, eu gostaria que agora eu estou comentando sobre o projeto, eu tenho 5 minutos até para comentar, gostaria que você... Eu vou tocar só no assunto do projeto. Senão depois eu posso até sentar na cabeça. Vou comentar, porque eu não acho que é um assunto que todo mundo vai interessar, todo mundo. Mas para
já de acordo, hein?
É, então, eu acho que se tem sim que regular o serviço público. Tem sim a concessão de serviço público e tal. E tem serviços que são chamados de serviços essenciais, que não pode parar. Quer dizer, outro dia aconteceu um fato aí que não ia sepultar um senhor aí porque o funcionário do cemitério não ia mais receber hora extra. Não pode, isso é um absurdo acontecer isso na cidade, né? Qualquer lugar do mundo. Então eu acho, por que que o senhor prefeito não mandou esse projeto antes? Será que é porque o vereador Nelson foi eleito pela oposição e de vez em quando ele usa das palavras dele aqui para criticar a administração? É uma função dele, é uma obrigação dele isso? Mas também ele já usou da tribuna para elogiar o prefeito. Né? Se esse projeto veio para cá com essa intenção de se prejudicar um vereador, eu acho um absurdo. Eu acredito que o senhor prefeito não tenha feito isso para isso. Que é preciso regular os serviços públicos, os serviços essenciais, no qual o poder público tem obrigação de olhar, de zelar, mas eu acho que, por um bom senso, eu acho que o senhor prefeito devia retirar esse projeto daqui e deixar para o próximo mandato. Aí, se o vereador Nelson for reeleito, ou talvez se ele for o prefeito, se vira. Mas, manda uma coisa dessa no final do mandato. E outra coisa, que a gente vê que essas funerárias aí tem plano funerário. É uma questão, vereador Nelson, que eu acredito que a funerária aqui, da qual a Vossa Excelência é sócio, deva ter aqui no município diversos planos funerários. Não sei, eu não tenho. Não sei se o senhor é mais caro, se é mais barato que os outros. Se a funerária São Francisco sair de Jaci, não puder mais fazer sepultamento aqui em Jaci, quantas pessoas aqui que já pagam funerária? Aí vão ter que tirar o corpo daqui, enterrar lá não sei onde, o que, que vai ser feito? Então, às vezes não vão tentar, vou querer votar um projeto para arrumar alguma coisa, a gente vai estar prejudicando a população. Aí pode falar assim, mas não vamos prejudicar quem morreu. Mas e a família deles que vão ficar indignados com isso aí? Então, são coisas que acontecem, senhor presidente, que eu acho que o senhor prefeito, por bom senso, devia retirar esse projeto daqui, apesar que eu acho que precisa de regular, e deixar esse abacaxi, como se diz, para o próximo mandato. É só isso, senhor presidente. Obrigado aí aos colegas por ter deixado exceder o tempo.
Vereador Márcio Porto.
Boa noite, presidente Rodrigo. Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico Zé Edson, servidores da casa, a todos que nos honram com sua presença, boa noite. Quero iniciar, senhor presidente, dizendo, com relação à lei orçamentária anual que a gente vai iniciar as votações aqui nas próximas semanas, né, que está... A lei orçamentária anual, ela está inclusa, está lá dentro daquilo que já foi votado no início do nosso mandato, que é o plano plurianual, que tem o período de 2014 a 2017 para ser executado, e tem a lei de diretriz orçamentária também, que já foi vista aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção, presidente, é o seguinte: a gente vai votar um orçamento para ser executado para 2016. Já visto que 2016 tem um período eleitoral. Já estava conversando com o vereador Fábio ali, estava comentando comigo a respeito também dos acertos dos pessoal, dos servidores contratados, né? Porque já precisa de fazer essa previsão, né, para estar acertando com os servidores contratados. E também a gente está passando aí por um período difícil, né? O Brasil todo está passando por um momento difícil, onde provavelmente o orçamento que foi previsto em 2013 para 2014, 2015, 2016 e 2017, provavelmente vai ter uma redução, né? Então vamos ter que analisar muito bem essa votação, e principalmente com esses acertos e também com as obras que pretende o Executivo ainda executar ainda nesse segundo semestre de 2015 e no início de 2016, né? No primeiro semestre, que até período do primeiro semestre pode inaugurar obras, enfim, depois tem que estar paralisando, né? E o que eu chamo a atenção, senhor presidente, é o seguinte, né? E já se precisa de muitas, precisa de obras. A gente vê assim, nitidamente, a necessidade do recapeamento das vias públicas aí, tem bastante buraco, principalmente aquela Luiz Gonzaga, a gente já foi ponto levantado aqui por esse vereador, onde o vereador Zé Marcelo comentou aqui a respeito da canaleta que foi feita lá, também já foi objeto de que eu já solicitei aqui, para estar vendo, já bem antes de ter executado aquela obra lá, de furar o asfalto lá para fazer aquela canaleta, que também não foi bem sucedido, porque a gente passando lá, a gente percebe que teve falha. E o que mais me chama atenção, tem muitos pedidos que eu já fiz aqui desde o início do meu mandato, e que eu vejo que eu vou encerrar meu mandato e não vai ser realizado. Principalmente para aquela obra que tem lá no bairro da Serra, que é a reforma do parquinho, que eu já pedi, se fosse o caso, até de interditar o parquinho, por medo de machucar alguma criança lá. Já fiz solicitações aqui de tampa de bueiro, que eu acho que é uma obra, que é uma coisa simples de fazer, né, que não foi executado. Enfim, a gente... Pois não, Pedro.
Ô, vereador, só uma curiosidade minha. Para abrir aquela canaleta, tinha que ter autorização de alguém. Eles não ia abrir do nada, não, né? Só uma curiosidade.
É, como... Como o vereador José Marcelo fez, alguém autorizou. Realmente fez, alguém autorizou. Mas, enfim, a gente vai votar. Assim, o que a gente pede, o que eu peço é o seguinte, que os secretários do município venham aqui defender as suas secretarias, defender o orçamento da sua secretaria e mostrar que vai executar aquilo que está sendo orçado. Porque a gente faz o orçamento aqui, deixa as verbas e depois não executa. Não faz, não executa, enfim. A gente faz um papel onde que não vê o resultado. Então, acho que cada secretaria tem seu recurso. A gente vai votar mediante o secretário vir aqui nessa casa, defender o seu orçamento e a gente fazer a votação. Porque se ele defender aqui e falar assim, ó, eu vou fazer isso com o meu orçamento, a gente está sabendo depois até para a gente cobrar. O que acontece aqui a gente faz o orçamento aqui de uma forma que a gente acha que é prudente e os secretários muitas das vezes não vêm participar. Alguns que aparecem aqui. Então vamos exigir que todos os secretários da secretaria, principalmente secretário de obras, secretário de educação, secretário de cultura, que eu sei que já vem aqui várias vezes para discutir o orçamento, né, para a gente discutir junto e votar e cobrar depois para executar o que está previsto no orçamento. E a gente sabe que tem muitas obras para ser feitas no município e dá prioridade, principalmente aquilo que for de interesse, principalmente da população, e não daquelas pessoas que vai executar para pensar numa eleição futura. Outra coisa que eu queria comentar, senhor presidente, na semana passada foi muito comentado aqui, e eu já tinha feito uso da minha fala com relação às horas extras. Né? Eu, quando surgiu o assunto aqui de não pagar as horas extras, eu solicitei informação a respeito e tive um retorno do executivo tratando lá do TAC, que é o termo justamente de conduta que o município fez junto com o Ministério Público. E lá tá bem claro que o Ministério Público, ele fala que pagar hora extra generalizada não é correto, mas pagar hora extra, para que realmente para as pessoas que fazem hora extra, A gente sabe que tem colaboradores do município que faz as horas extras, mas que deve devidamente correr, desde que o secretário aprove, que o prefeito aprove, e eles vão lá e faz o que tem que ser feito. Não pode, assim, pagar para um e pagar para todo mundo. Acho que é isso que não está correto. Eu acho que foi isso que o prefeito também acertou com o município, com o Ministério Público. Outro ponto que eu gostaria de comentar, senhor presidente, é com relação ao relógio de ponto lá do bairro, do PSF, que tem na Serra, da escola, né? Já fiquei sabendo que até o momento agora parado, né, Carlos Barbosa? Por medida até regularizar.
É, vai continuar conforme estava antes, até regularizar.
Então, para ver se regulariza o mais rápido possível, né, para que eles também possam estar registrando os pontos deles. E em momento algum, ninguém questionou o registro de pontos. Acho que é viável, né, o registro de pontos, que tanto da segurança, tanto para o colaborador, né, como também para o executivo, que tem segurança para que ele está pagando. Só queria fazer um pequeno comentário aqui com relação ao que o vereador Lino comentou a respeito do acostamento lá da descida ali, chegando ao trevo da Camargo Correia. Até quero salientar, vereador Lino, que eu já deparei com a situação, e a sorte nossa hoje ali é que tem aquele radar, que as carretas viram antes de chegar no radar. Então, como já tem um radar ali, o pessoal já vem mais lento, né? E aí eles dão seta ali para entrar e vai entrando. Eu já deparei ali com várias vezes, duas, três carretas já virando ali, aquele monte de carro atrás ali.
Só que agora estão mudando agora, porque, igual eu falei, que está trazendo a carga da Camargo lá para aquele pátio embaixo. Uhum. Agora eles passam o radar primeiro, vai no trevo e roda o trevo ali para entrar naquele galpão lá de baixo.
Se você me permite, por exemplo, eu poderia estar indo com você lá no manhã, para a gente registrar os locais onde realmente deve fazer esse acostamento, para a gente formatar aqui um ofício, um requerimento, encaminhar.
Tem até uma pessoa boa, o Claudio Maia agora é do sindicato do motorista também, ele que pediu para falar, é uma pessoa boa para ir junto.
Então,
para a gente olhar direitinho.
Para a gente formalizar certinho, ver onde que deve ser feito esses acostamentos, né, para a gente fazer o pedido aqui via ofício, requerimento aqui da casa aqui, e caminhar para os órgãos competentes aqui para estar...
Me permite. Eu gostaria até de solicitar, que, dando a sua palavra, se me permite, o senhor presidente, para a gente até puder assinar junto com isso, sim, que encaminhe um ofício ao delegado de trânsito do município de Lavras, que é responsável do Jaci, até mesmo esse fato aí que está gerando, e a questão desse limite de tráfego, a quilometragem dos veículos rodados dentro do município, porque nas avenidas principais, realmente, os caminhões, às vezes, os carros também abusam. Realmente, de repente, é interessante a gente convocar, pedir o delegado, se ele não puder vir, que mande o representante aqui na Câmara, a gente está discutindo juntamente com a população. Isso é interessante, porque é importante o delegado de trânsito aqui, para que a gente não faça as coisas aleatórias. O município já tinha que ter um estudo amplo já de trânsito, mas é difícil de estar conseguindo de imediato. Então, era interessante conversar com o delegado de trânsito. Ele possa estar vindo aqui na Câmara, mandar alguém representando. E outra coisa também, vereador, que eu quero te parabenizar, a questão do sua preocupação com o instrumento de planejamento, que é o LDO, o PPA, e também agora o orçamento. Então, o que eu falei nas minhas palavras, isso é muito importante, que nós possamos estar analisando isso aí.
Uhum. 2 minutos.
Só para finalizar, senhor presidente, eu quero só lembrar aqui que antes da gente fazer o nosso recesso, a gente tinha feito uma comissão aqui, para fazer o levantamento dos terrenos do município, que não está sendo utilizado hoje pelo município. E a gente fez a solicitação do acompanhamento do engenheiro. E até o momento a gente não teve a resposta do acompanhamento do engenheiro. Então a gente vou formalizar um ofício.
Amanhã um novo ofício aí, reiterando a solicitação.
Um ofício para solicitar, porque eu acho que o município tem muito terreno parado e que a gente pode dar um destino adequado para o uso desses terrenos. Acho que é muito importante a gente fazer esse levantamento, para a gente trazer aqui para casa aqui uma proposta para estar discutindo o que pode ser feito com esses terrenos aqui no nosso município. Então, cobrar do executivo lá a liberação desse engenheiro para estar acompanhando nós, para a gente fazer nossos trabalhos. O que eu tinha hoje a dizer é só isso, presidente. Desejo a todos uma boa noite.
Senhor presidente.
Pois não, senhor.
Pela ordem.
Pois não.
Vou fazer um comentário aqui. Alguém, algum vereador já deve ter visto isso aí, não sei.
O vereador Márcio aí, o vereador Fábio tocou a questão aí de orçamento, plano plurianual, LDO e tudo, a Lua. O governo do estado, ele, do estado de Minas, ele conseguiu aí uma autorização da Assembleia Legislativa, uma autorização para usar alguns recursos financeiros do estado que estavam escondidos, como se diz. Ele foi esperto, achou essa artimanha aí, e Minas é um dos poucos estados do Brasil que vai ter um caixa reforçado. O governo do estado conseguiu uma autorização da Assembleia Legislativa para usar os recursos dos depósitos judiciais que são feitos pelo estado em demandas que o estado perdeu, por exemplo, em primeira instância, ainda não tem decisão definitiva. O governo do estado vai recorrer a esses recursos, a esses dinheiros que estão parados, para aplicar em obras. Terminar a construção de hospitais, rodovias, os presídios que estão... Inclusive, hoje, eu já ouvi o noticiário, vai começar aquela rodovia que liga Varginha Três Pontas, a outra, acho que Três Coração, a outra, não sei, a outra para lá. A mesma empresa que ganhou, então já vai começar essa obra, justamente por causa desses recursos que o governo do estado conseguiu rever. Né? Agora, é muito bom, né, o governo pegar esse dinheiro e usar, mas está se pensando e no futuro, e se o governo perder essas ações em última instância, aí vai ser um Deus nos acuda. Mas se o dinheiro está parado, se for bem usado, né, depois o governo talvez consiga a caixa, eu não sei como foi feito, se o governo vai ter um prazo para repor esses depósitos, para repor esses valores, mas vai começar a chover na horta de muitas prefeituras, e que é muito dinheiro. Né? Então, eu não sei se o governo vai repassar esses recursos para prefeituras, vai ser só em obras que fica aí a cargo do governo do estado. Mas é muito dinheiro que vai entrar nos cofres do estado. Então, é uma boa notícia para os mineiros.
É que realmente eu estava lendo sobre isso, reaver judicialmente valores a que o município tem direito. Aqui embaixo ele fez bem claro. O direito não socorre quem dorme. Realmente tem que olhar com carinho e ter atenção sobre isso.
Com relação ao assunto abordado aí pelos vereadores Zé Marcelo, vereador Fábio, se algum mais vereador quiser fazer algum comentário. Passando para a segunda parte aí da nossa reunião, senhor vereador, coloque em votações aí as proposições escritas. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários fiquem de pé. Aprovadas as proposições escritas. Nós temos em pauta hoje só o projeto de lei complementar número 3 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessões remuneradas para exploração e criação de sistema de serviço funerário municipal e da outras providências, que estão encaminhados para as comissões aí, para os pareceres. Não é? Com relação a queria alertar aí os senhores vereadores, né, que na próxima reunião aí será realizada aí as eleições, né, suplementares aí para o cargo da mesa diretora, né, no conforme o artigo 23 do regimento interno da casa aí, né, mediante o término aí da licença do vereador Luiz Rogério. Então, todos os vereadores estão cientes que na próxima reunião terá a votação para a mesa diretora.
No
caso, a presidência.
Você é candidato, hein?
Perfeitamente.
Vou disputar a minha última eleição.
Perfeitamente. Os trabalhos, então, serão suspensos aí para a lavatura da ata.
caminho. Vamos ver se não vai lá no meu dois, então, nesse negócio aqui.